Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
9:21 em João Pessoa, 9:21 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, mas é feriado, dia 15 de novembro de 2021. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. Bom dia, boa semana pra gente, pra todos os nossos ouvintes. Estamos chegando a partir de agora e até 11 da manhã. As principais informações do estado da Paraíba você acompanha aqui nos 103,3.
Um mês e meio nos resta para o fim de 2021, Cláudia Carvalho.
Verdade, tá pertinho de acabar.
Tá pertinho, tá perto do fim. Seremos inimigos do fim? Não, amicíssimos, pode acabar. Querendo acabar hoje, já pode. Vamos aos destaques dessa segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Vamos que vamos! A Paraíba registra 217 novos casos de Covid-19 e 3 mortes na atualização de ontem do boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Agora a Paraíba contabiliza 457.634 casos confirmados e 9.466 mortes desde o início da pandemia. A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 24%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 10 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 119 estão em unidades de referência.
O Ministério Público do Trabalho na Paraíba passa a exigir a partir de amanhã a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingresso nas unidades do órgão. A exigência vale para servidores e também para o público externo, como trabalhadores, advogados, prestadores de serviço e também as demais pessoas que vão participar de audiências ou que precisam, por algum motivo, entrar na instituição. O horário de atendimento ao público em regime presencial a partir de amanhã se estende das 8:30 da manhã até 2:30 da tarde.
Mais um destaque para você aqui na Band News. Terminam hoje as inscrições para os dois concursos da Prefeitura de Campina Grande. Juntos os editais, eles ofertam 898 vagas. O primeiro tem 848 vagas de nível médio e superior para as áreas de saúde e educação. E as remunerações variam de R$ 1.100 a R$ 4.500. Mas algumas funções têm adicional de produtividade que pode elevar o salário para R$ 12.000. O outro prevê 50 vagas de nível médio para a guarda municipal, com salários de R$ 1.100 e gratificação de 100% da remuneração base. As provas estão previstas para o dia 19 de dezembro e as inscrições podem ser feitas no site idecam.org.br, idecam.org.br.
O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, cumpre a agenda oficial na Espanha. Ele participou hoje de manhã do primeiro evento programado da Smart City Expo World Congress, que reúne especialistas e líderes das cidades mais inovadoras do mundo. Bruno e comitiva fizeram uma visita técnica à prefeitura de Barcelona. Em seguida, eles visitaram dois projetos urbanísticos emblemáticos na cidade espanhola. No fim da tarde, Bruno participa de uma reunião na Câmara de Comércio Brasil-Catalunha, onde vai apresentar Campina Grande como polo de atração de investimentos no setor de tecnologia e também de inovação.
O Partido Liberal adia a filiação do presidente Jair Bolsonaro, anunciada inicialmente para a próxima segunda-feira, dia 22. Em comunicado divulgado ontem, a assessoria de imprensa do PL disse que novas datas estão sendo estudadas para a realização do evento. A decisão, de acordo com o texto, foi tomada de comum acordo entre as partes. Aí eu abro um parêntese aqui, né? Pero non mucho. Ontem nos Emirados Árabes Unidos, em viagem para a feira do Bayer Show, o presidente Jair Bolsonaro destacou que ainda tem muita coisa a conversar com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. Há quem diga que o diretório do PL em São Paulo seja um dos itens de discordância entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto.
E parece também que essa troca de mensagens não foi muito amistosa. Caminhou até para mandarem um ao outro para lugares que não deveriam mandar.
Exatamente, que a gente não se atreve a dizer aqui.
Mas todo mundo consegue imaginar.
Todo mundo consegue imaginar. Esportes, Cláudia Carvalho.
A CBF altera o horário da partida entre Vitória e Botafogo pela terceira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. O jogo, que estava agendado para as 9:30 da noite de quinta-feira, foi antecipado para as 21h. A data e o local da partida seguem mantidos. O duelo entre as equipes está marcado para o estádio Barradão, em Salvador. De acordo com a CBF, a alteração do horário foi devido a um ajuste na grade de programação da emissora que detém os direitos de transmissão. O vencedor garante vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. O jogo de ida, disputado em João Pessoa, terminou empatado em 1-1. Caso a partida termine em empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis.
9:26 na Paraíba. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 24 graus, máxima de 32. Agora 9:26 da manhã, 29 graus é a temperatura.
Em Campina Grande, o feriado deve ser de sol entre nuvens pela manhã e tem pancadas de chuva previstas à tarde e também à noite. A mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 33 graus e nesse momento os termômetros da Rainha da Borborema marcam 27 graus.
9:27 na Paraíba, 9:27. Você ouvinte, interage com a gente pelo WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207. Nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, nessa segunda-feira, 15 de novembro de 2021, que além de ser feriado de proclamação da República, tem outras datas a serem comemoradas hoje, como aponta o calendário infalível de Cláudia Carvalho.
Pois é, além da proclamação da República, que é um feriado nacional, hoje também é dia do esporte amador, é dia do joalheiro, dia nacional da Umbanda, e hoje também é uma data que marca os 50 anos do lançamento pela Intel do primeiro microprocessador do mundo.
Primeiro microprocessador do mundo. Eu fico imaginando 50 anos atrás o tamanho do micro.
É, devia ser gigante,
né?
Eu fico em comparação com hoje, né?
Eu fico imaginando o tamanho do micro, né? Porque se hoje os micro realmente são micro, para que a ciência atingisse o micro, né? Imagine o tamanho. 9:28 na Paraíba, 9:28. Yuri Queiroga nos alerta aqui, inclusive, que com a mudança no horário do jogo entre Vitória e Botafogo, quinta-feira, também muda o horário da jornada aqui na Band News FM Manaíra. A transmissão começa às 8:30 da noite com narração de Yuri Queiroga. Sim, a Band News vai transmitir Vitória e Botafogo pela Copa do Nordeste, pela pré-Copa do Nordeste. Narração de Yuri Queiroga, comentários de Ellison Silva, reportagens de Raíssa Guglielmi e o plantão de Oscar Neto. Quinta-feira, às 8:30 da noite, tem transmissão na Band News FM. 9:28 na Paraíba, 9:28. Começamos este jornal trazendo informações a respeito de um crime registrado no bairro do Aeroclube. O Arlisson Ferreira Mota. Deve ser Mota, né? Ou é Moti que você botou aqui? Mota, né? Creio eu. Vamos tirar a dúvida. Foi preso em flagrante após o assassinato do tio, Manuel Alexandre Gomes Fonseca, de 79 anos, a facadas. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil, foi registrado inicialmente pelo delegado plantonista Ademir Fernandes. Conversa a partir de agora com a gente. Doutor Ademir, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia a vocês que estão fazendo o programa. Estamos à disposição.
Doutor Ademir, quais são as primeiras informações que a gente pode obter a respeito desse crime registrado no Aeroclube, doutor?
Pelo que nós lavramos o flagrante, né? Em desfavor do acusado. Ele, pelo que a gente apurou, ele é sobrinho de uma das vítimas, né, da senhora. Ele chegou de surpresa, não estava sendo esperado, né, e chegou de surpresa pela manhã. Ela chegou a dizer que não queria ele lá, mas como é família, acabou acolhendo, né. E por volta de 6:30, mais ou menos, o vizinho escutou gritos, né, o vizinho do apartamento escutou gritos e foi até a porta. E a senhora, dona Valdirene, pedindo socorro e mandando chamar a polícia. O vizinho tentou abrir a porta, não conseguiu. Chamou outros moradores que, depois de um tempo, conseguiram abrir a porta. Já dava para perceber que era uma situação grave que estava acontecendo no local, né? Então, eles conseguiram abrir e contiveram o rapaz, onde tiveram um rapaz entre residentes e tinha policiais, então ele chegou a ser algemado. E quando entraram, a senhora estava desmaiada, coberta de sangue, e o senhor também, a vítima fatal, no quarto, com várias perfurações, mas ainda lúcido, né? Então, foi chamado SAMU, fizeram um resgate, né? Quando o SAMU chegou, levou a senhora para o hospital, ela passa bem, eu já tenho notícia que ela passa bem, já está voltando para casa, e o senhor, a vítima fatal, após os médicos, a equipe do SAMU passou mais de uma hora tentando reanimá-lo, mas infelizmente ele veio a óbito, né? O rapaz, o acusado, é um camarada que já tem extensa ficha policial, já foi preso, já passou 8 anos na cadeia por roubo, já foi acusado de roubo o ano passado novamente, né? E ele não veio fazer em João Pessoa, ele veio do interior, veio de Mossoró, ele só não veio fazer alguma coisa boa aqui, alguma intenção ele tinha de fazer algo mal. Não acredito que seria isso.
Agora, doutor Ademir, essa seda, ela já prestou depoimento ou não?
Qual? Quem?
Essa seda desse rapaz aí, esse santo aí que foi preso em flagrante, ele já prestou depoimento ou não?
Ele prestou, ele informalmente, ele alegou legítima defesa, mas é totalmente fora da realidade.
Mas legítima defesa contra um idoso de 79 anos é brincadeira.
Exatamente,
né?
Um idoso de 79 anos, frágil, e ele com 36 forte.
Né? Mas então, ele diz o quê? A briga teria começado por que motivo?
Ele não disse, né? Quando ele foi interrogado formalmente, ele se reservou o direito de ficar em silêncio. Mas, pelo que comentários ali dos vizinhos ali, ele possivelmente teria pedido um dinheiro, né? Uma senhora que veio com ele contou que ele tinha pedido dinheiro a ela. Só que ela não tinha dinheiro, então ele parece que foi pedir dinheiro.
E ele queria esse dinheiro para quê, doutor Ademir? Ele disse?
Não sei, né? Não sei. Sei que
ele é usuário de drogas? Ele estava sob efeito?
Ele é usuário de drogas, segundo a moça, ele usa drogas, sim.
Ele estava sob efeito de drogas no momento da prisão, não?
Não, não estava. Ele tinha bebido pouco, né? Tinha bebido, a tia dele estava bebendo desde meio-dia, estava dentro de casa, né? E ele passou a beber a partir do meio da tarde, assim, com elas lá, né?
Então, doutor Ademir, tem uma informação que eu queria checar com o senhor. Disseram que foram encontradas 3 facas que ele teria usado para esse crime, é isso mesmo?
Exato. 3 facas quebradas, 2 facas de serra, 2 facas de serra, umas faquinhas de serra, contorcidas e cheias de sangue. Né? E mais uma serra maior, quebrada, né? Então isso demonstra que ele teve realmente a intenção de matar, né? A intenção de matar. Pegou, ele utilizou mais de um instrumento, né, para poder fazer o que ele fez.
Então ele tinha chegado ontem na casa da tia e junto com ele, ele chegou acompanhado de uma mulher. E os dois se hospedaram na casa da tia. E teria partido, então, ele foi buscar dinheiro, queria dinheiro, não deram dinheiro e aí terminou nessa confusão que, infelizmente, teve uma morte, né, do seu Manuel e a dona Valdirene ficou ferida, não é isso?
Exatamente.
Ok, começamos, portanto, com o doutor Ademir Fernandes, delegado que registrou esse homicídio aí, esse caso registrado no bairro do Aeroclube. Doutor Ademir, obrigado pela participação aqui na Band News, um forte abraço.
Forte abraço, bom dia a todos.
Bom dia a todos, parabéns pelo trabalho aí. Portanto, 9:35. Agora, legítima defesa com idoso de 79 anos, tenha santa paciência.
Né? Alguma coisa ele tinha que dizer, né, Cacá? É. Mas realmente essa justificativa que ele encontrou foi das piores.
Tenha santa paciência.
Porque ele, né, na casa, além do mais, ele estava dentro da casa do idoso, né? Quer dizer, ele foi pra lá.
O idoso de 79 anos deve ter reunido todas as forças da vida para agredir o indefeso e frágil rapaz de 36 anos.
Pois é. E há também uma informação de que ele chegou sem avisar, a presença dele não era
Bem-vinda.
Bem-vinda. A tia disse isso a ele, que não queria que ele ficasse, mas ainda assim ele insistiu e terminou nessa tragédia aí familiar. Ele tá preso, né? Infelizmente, seu Manuel morreu e a dona Valdirene está se recuperando, escapou, mas poderia ter morrido também, né?
Que permaneça preso. 9h36, a não ser que algum juiz lactopurga ou solte. 9h36 na Paraíba, Cláudia?
Como é juiz lactopurga? Ah, bom, enfim, já entendi.
Não preciso completar,
verdade,
né?
Não precisa. Tá bom, não precisa.
9h36 na Paraíba. Cláudia, essa história de um casal de pais de santo que foi assassinado também, eu trouxe algumas informações no bloco local, mas eu queria que você detalhasse, parece que tem mais detalhes aí desse caso, né?
Eu ainda estou apurando, na verdade, com através do presidente do Fórum Diversidade Religiosa na Paraíba. Existia uma suspeita de que tivesse alguma coisa a ver com um crime de intolerância, mas aparentemente não. Foi um assalto, né? O Fórum Diversidade Religiosa, inclusive, lançou uma nota de pesar. E aí, quem morreu foi um casal, foi o sacerdote Jone de Siríaco e a esposa dele, Aline. Eles foram emboscados em Caaporã, ainda não se tem muitos detalhes, mas as informações são de que esse crime teria acontecido por volta das 10 horas da noite de ontem, em Caaporã. Eles teriam sido vítimas de um assalto e os bandidos acabaram matando os dois por volta das 10 horas da noite. O Fórum Diversidade Religiosa diz que é com profundo pesar que compartilha a notícia do falecimento dos queridos sacerdotes Jone de Siríaco e da esposa dele, a sacerdotisa Aline, decorrente de uma emboscada na qual foram assassinados covardemente, sem que tivessem como fugir ou se defender, colhendo-os em tenra idade para a morada eterna. Por enquanto, são essas as informações que a gente dispõe.
Muito bem.
Hoje, só para... Desculpa, Cacá, interromper, mas
pois não,
só para lembrar que nós falávamos durante o calendário que hoje é Dia Nacional da Umbanda. Jone e Aline eram pai e mãe de santo de uma... Enfim, de uma religião chamada Jurema, que é uma ramificação da Umbanda, né? Eles se referem à planta Jurema como a Jurema sagrada. Tem uma bebida que é feita, né, e é ingerida durante os rituais. Então eles eram desse culto, eram sacerdotes desse culto.
Eu peço perdão até aos seguidores do umbandismo, da Jurema, que eu achava que era tudo a mesma coisa. Do auge da minha ignorância religiosa, achava que era tudo a mesma coisa, e não é.
Cavalho
acaba de esclarecer, né? É muita coisa que a gente ainda precisa aprender nesse mundo, e eu tenho a humildade aqui de reconhecer minha completa ignorância nesse aspecto religioso. Seja como for, foram dois religiosos, né? Dois religiosos, pode não ser a religião que você professe, mas é preciso que você e que todos nós respeitemos e lamentamos, porque são duas vidas que se perdem.
Com certeza, com certeza. E respeito acima de tudo, né? Acho que a Jurema deve ser parecida à bebida, né? Deve ser parecida com aquela questão do ayahuasca. É algo parecido àquilo ali.
Entendi. 9h39 na Paraíba, 9h39, virando a página, saindo do noticiário policial e indo para a editoria de economia. Com o avanço da vacinação, muitos setores comemoram o crescimento e a expansão dos negócios, mesmo ainda em meio à pandemia. Reportagem de Aline Guedes.
A expectativa de retomada da economia tem sido um assunto bem comentado nesse momento em que a vacinação tem conquistado bons índices. Em Campina Grande, por exemplo, 92% da população a partir de 12 anos já tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os últimos meses do ano têm se revelado promissores para segmentos como o calçadista. De acordo com o empresário do ramo, Eduardo Souto, os negócios já se mostram melhores, mesmo com a pandemia, e com a possibilidade de oportunidades de trabalho acompanhando essa melhora.
A gente voltou com força, né? Abrimos muitas vendas e está se vendendo bem e fabricando muito bem. Nesses 3 meses últimos, né, nós contratamos mais de 20 funcionários. Eu acredito que vai dar certo para esse pessoal ficar a partir de janeiro.
De acordo com dados da Associação Nacional de Fabricação de Veículos Automotores, a produção de caminhões subiu em um ano 91,2%. De acordo com o gerente regional de vendas da Volvo, Eduardo Burli, se o mercado está fabricando veículos de carga, ele também está absorvendo essa produção, porque esse nicho de vendas tem crescido a ponto de novas lojas estarem surgindo no mercado.
O segmento de transporte, pelo modal de transporte que no Brasil é praticamente rodoviário, né? Então a gente é reflexo desse crescimento, né? Então a gente tenta atender o máximo possível, né? E a economia, ela cresceu até pela questão de pandemia, né? Isolamento, né? Aumentou um pouco o consumo das famílias, né? E isso trouxe, né, esse crescimento de demanda, né? Economias regionais também, as indústrias regionais cresceram muito, tá entendendo? Suas demandas, então, isso trouxe um crescimento potencial, né? E isso aí deve continuar por um bom tempo.
Dado o momento otimista, empresas do segmento de logística, transporte e cargas enxergam oportunidades de aquecer a economia, favorecendo o setor, como explica o diretor comercial Paulo Pamplona.
Nós já estamos há mais de 30 anos aqui no mercado paraibano, em Campina Grande, porém numa estrutura muito restrita comparada a essa. Então a gente está mudando, hoje vamos contar aqui com o dobro da capacidade instalada. A nossa expectativa é aumentar os serviços por ter maior capacidade instalada e estar numa região de mais fácil acesso para a logística, para o tráfego de caminhões, e a gente espera um crescimento agora com a reabertura e retomada da economia.
E é com produção crescendo, vendas aumentando, que a possibilidade do mercado se recuperar totalmente gera o sentimento de que logo, logo tudo vai voltar ao tão esperado normal.
Pois é, e o que está voltando ao normal, esse ano vamos ter aí o Natal dos Sentimentos, que é o Natal da Prefeitura de João Pessoa, e a gente vai tratar desse assunto agora aqui na Band News FM, porque é um evento que acontece de 3 a 26 de dezembro, são três polos diferentes, tem uma programação intensa, é o Natal dos Sentimentos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com o representante da SEDUB, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa. A gente só está fazendo contato com ele, né, Samara? Fazendo contato com o representante da SEDUB para falar do Natal dos Sentimentos. Daqui a pouco a gente vai trazer informações a respeito desse evento. Enquanto isso, deixa eu trazer aqui algumas informações. O ouvinte aqui nos manda uma mensagem, final do telefone 5330, diz que encontrou pela manhã na Avenida Ingá, em Manaíra, os documentos de Arthur Pimentel Cabral de Seixas. Atenção, Arthur Pimentel Cabral de Seixas, seus documentos foram encontrados, o ouvinte está indo deixar na casa lotérica da João Câncio. Então, em frente à panificadora. Tá feito o registro aqui. Atenção, Arthur Pimentel Cabral de Seixas tem carteira do colégio, carteira do plano de saúde, carteira de estudante, habilitação. O ouvinte está deixando lá na lotérica da João Câncio, em frente à panificadora. Tá feito o registro. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Ouvinte André, eu que sou fissurado por rádio jornalismo, quero parabenizar Cacá e Cláudio por nos manter informados nesse feriadão. Obrigado, André. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. E eu tenho aqui o Marquinhos de Mangabeira, disse que a vizinha dele, a Evelyn, foi campeã do mundo em Dubai este fim de semana no jiu-jitsu. Ganhou medalha de ouro em Dubai, bacana, parabéns. Parabéns para Evelyn e para a mãe dela, Dona Eliane, que são vizinhas aí do Marquinhos de Mangabeira. Parabéns aí, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, pela informação aqui na Band News FM. Muito bom ver gente se dando bem lá fora. 9 horas mais 44 minutos na Paraíba, 9h44, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Vamos falar do ministro Onyx Lorenzoni. O governo Bolsonaro, Cláudia, está tentando aí, de toda forma, barrar a história das demissões de quem não tomou a vacina contra a Covid-19. De Brasília, as informações chegando com a Natália Pazzi. Vamos lá.
O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou neste sábado que vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que derrubou parte de uma portaria que proíbe a demissão de pessoas que não tomaram a vacina contra a Covid-19. Ele pretende levar a discussão ao plenário do STF.
O que se estava construindo no Brasil é que se não vacinou, vai para a rua. Não. As questões importantes do ponto de vista da liberdade individual, do direito de escolha das pessoas, mais ainda as questões de comorbidade. Iremos entrar com agravo regimental para levar essa discussão para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde vamos ainda, se Deus quiser, ter ainda novos ganhos e novas seguranças.
Em vídeo nas redes sociais, o ministro falou sobre a portaria que foi editada pelo governo federal. A portaria proibindo a demissão de trabalhadores que se recusaram à imunização foi editada no início do mês. Onyx afirma que a decisão de se vacinar é individual e classificou a demissão dos não vacinados como uma prática discriminatória nesta portaria. O texto foi questionado pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSD, PT e Novo no Supremo Tribunal Federal. Os partidos dizem que é inconstitucional submeter a coletividade ao risco de contrair a Covid-19. Na sexta-feira, Barroso permitiu que as empresas cobrem o comprovante de vacinação dos funcionários por entender que a presença de pessoas não vacinadas no ambiente de trabalho enseja ameaça para a saúde dos demais trabalhadores, risco de danos à segurança e à saúde do meio ambiente laboral e de comprometimento da saúde do público com o qual a empresa interage. Mas pontuou que a demissão por justa causa deve ser a última medida por parte do empregador. Afirmou ainda que a exigência da imunização não se aplica aos trabalhadores que têm contraindicações médicas.
Muito bem, 9h46. Na verdade, o Julião Ferreira, que é chefe da divisão de controle de posturas da SEDUB, conversou com Yuri Queiroga na última sexta-feira exatamente sobre o cadastro dos comerciantes informais que vão trabalhar no Natal dos Sentimentos. É uma entrevista gravada, não ao vivo. Vamos ouvir então Yuri Queiroga conversando com o Julião.
Nosso assunto agora é o cadastramento aberto pela SEDURB para os comerciantes informais que querem trabalhar no Natal dos Sentimentos, evento que acontece entre os dias 3 e 26 de dezembro em três polos diferentes. Polos instalados no Parque da Lagoa, na Praça da Independência e também ali na Orla, no Largo da Gameleira, na saída de Tambaú para Manaíra. A gente conversa agora com Julião Ferreira Filho, chefe da divisão de controle e posturas da SEDURB, para falar a respeito desse cadastramento. Julião, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Eu já começo lhe perguntando a respeito de qual foi o critério para a distribuição das vagas. O número, evidentemente, não vai ser igual entre os polos e vai ficar como? Qual polo vai ter mais vagas? Qual polo vai ter menos vagas? E quais foram os critérios para estabelecer esses números?
Yuri, nós temos, como você falou bem, três polos. O Natal dos Sentimentos, ele resgata e é até inédito, né? Mas resgata essa verdade que existe com o Natal, né? Essa magia que existe. O prefeito Cícero Lucena, junto com a Secretaria de Turismo, idealizou esse projeto e a SEDURB entra no sentido de fazer um ordenamento urbano. E aí também, nesse momento de retomada, poder dar oportunidade, nesse primeiro evento do Poder Público, né, municipal, de estar nessa retomada, fazendo seu primeiro evento e abrir espaço para esses comerciantes informais poderem fazer sua renda, né, e poder voltar aos trabalhos. Nesses três polos, nós temos o polo do amor, do Largo de Tambaú.
É o Largo de Tambaú, não vai ser o Largo da Gameleira, não. É o Largo de Tambaú mesmo, né?
Isso, onde compreende ali o busto de Tamandaré e a Orla, né? Temos o Largo, o polo da Esperança, na Praça da Independência, e o polo da Alegria, no Parque Solon de Lucena. O critério para o número de vagas em cada polo, ele se dá justamente no que se compreende a capacidade que cada polo tinha e cada potencial que cada polo tinha para estar trabalhando nesse número de vagas, tá? Então a gente vai ter 200 vagas para o calçadão da Orla e teremos 15 vagas dentro do Largo, dentro do polo. Isso para o Polo do Amor. E as outras demais são 365 no total, as demais nos demais polos. Alegria e Esperança.
A respeito dessa divisão, a gente tinha falado aqui já sobre 200 vagas ali na Orla, especificamente sobre essas 200, vai haver uma subdivisão entre essas vagas? Como é que vai funcionar a separação, a disposição desses comerciantes em todo o trecho da Orla aqui de João Pessoa?
A gente já tem essa demanda lá no calçadão da Orla, né, Yuri? O pessoal já vem trabalhando lá, mesmo nesse momento mais de flexibilizações mais ou menos, mas o pessoal já vem trabalhando lá. A ideia é que a gente possa, como o edital prevê, fazer o cadastramento desse pessoal para o evento, o Natal. Tem algumas pessoas que estão confundindo com festas de fim de ano, mas esse cadastramento é específico para o evento do Natal, o Natal do Discernimento, que acontece 3 de dezembro a 26 de dezembro. Então nós teremos 200 pessoas para abrir o cadastro para as vagas do Calçadão da Ola. A gente já imagina que essas mesmas pessoas que estão por lá vão nos procurar para estar realizando esse cadastro. Nós teremos 100 comerciantes pro lado de Tambaú, do Largo de Tambaú, em direção a Tambaú, no Calçadão, e outros 100 do Largo para o lado de Cabo Branco, da Praia do Cabo Branco. E já é bem que a gente já registra lá do movimento atual. Então é só documentar esse pessoal para que eles tenham acesso a essas vagas para que possa ficar tudo regularizado.
E sobre o prazo de cadastramento, o que é preciso para que os comerciantes possam entrar nessa lista e possam trabalhar, possam vender, possam expor o seu trabalho nesses polos durante o Natal dos Sentimentos? Como é que vai funcionar?
Essa semana nós publicamos o edital, onde tem todos os critérios adotados para a seleção desse pessoal. Então, as inscrições são ilimitadas, porém as vagas são 365 no total. Há critérios como segurança alimentar, estrutura, critérios como a experiência que cada comerciante tem em outros eventos que participaram, realizados pelo Poder Público Municipal. Então, nós abrimos as inscrições ontem à tarde, logo após a publicação do edital, e as inscrições vão até o dia 19 de novembro.
Certo, 19 de novembro, então vai ser isso, até sexta-feira da semana que vem.
Exato. As inscrições, o edital, ele já traz em seu anexo 1 o requerimento a ser preenchido, né, e os documentos necessários, que aí podem ser anexados e serem entregues no anexo da SEDURB, que funciona no prédio do SECAF, da Agricultura Familiar, no José Américo, fica na Avenida Milton Souto Maior. Esse anexo, que é o requerimento, também está disponível na nossa sede da Divisão de Controle e Postura, lá no José Américo, no nosso anexo da SEDURB. Lá prestamos todas as orientações necessárias para que os requerentes possam dar entrada com tranquilidade, não necessariamente tendo acesso a esse anexo, e às vezes nem sempre é fácil para todos ter à disposição esses requerimentos. Aí a gente pode prestar todas as informações, os auxílios e ajudá-los nesse preenchimento, nesse trâmite, para poder dar entrada nessa documentação.
A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o chefe da Divisão de Controle e Posturas da SEDURB, Julião Ferreira Filho. Julião, muito obrigado, bom trabalho para você, bom trabalho para a secretaria e também, principalmente, para os comerciantes informais conseguirem se cadastrar, conseguirem preencher essas vagas para o Natal dos Sentimentos.
É sempre um prazer, muito obrigado.
Muito bem, 9:53 na Paraíba, 9:53. Cláudia Carvalho, vamos falar sobre essa história do PL. Tava tudo certo, tudo bonitinho,
99%,
né? 99% certo de que Bolsonaro ia se filiar próxima segunda-feira ao PL, com nota, com pompa, com circunstância, e lá vai, e lá vem. Aí, de repente, ontem, o PL emite uma nota dizendo não, após uma intensa troca de mensagens, a legenda resolveu suspender a cerimônia de filiação e remarcar para uma data ainda a ser definida. Ou seja, Cláudia Carvalho, o presidente Jair Bolsonaro continua com seu futuro partidário indefinido.
Não é incrível, né? O presidente da República, que ficou sem partido logo depois de ser eleito, né? Ele teve uma briga gigante com o pessoal do PSL.
O partido que o elegeu.
O partido que o elegeu, ficou sem partido, cogitou criar o Aliança
pelo Brasil.
Não deu certo. E aí ele começou a, enfim, recebeu vários convites. E ele próprio, não foi ninguém não que contou, foi ele próprio que disse que estava 99%, isso na semana passada, 99% certa a ida para o PL. O Wellington Roberto aqui da Paraíba já comemorou, disse que era maravilhoso e tal.
Aí deu 1% que não.
Exatamente.
E esse 1% responde...
Tem uma música dessas famosas...
99%, 90%, peraí, 1% vagabundo?
Tem uma coisa assim. Bom, enfim, esse 1% aí, vagabundo, deu errado.
E é o diretório do PL em São Paulo, né?
A confusão gira...
Aquele 1%.
Aquele 1%, exatamente, é isso aí. Então, o presidente, nessa troca de mensagens, e aí alguns sites dizem que foi nada amistosa, foi uma baixaria.
99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo.
Pois é. Então, esse 1% aí complicou tudo. Então, nessa troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, eles trocaram afago, só que não. E um xingou o outro e teria, inclusive, um encaminhado o outro para um lugar que não deveria
Mandou
ter.
Mandou quatro letrinhas perigosíssimas, VTNC.
Exatamente. E aí o negócio desandou e a solenidade que já estava sendo organizada totalmente desorganizou-se, subiu no telhado.
Na verdade, já caiu, né?
E é impressionante...
Subiu no telhado e caiu.
É impressionante o quanto o presidente tem essa capacidade de discutir enormemente com as pessoas que o cercam, né? Diz que, na verdade, essa saudação aí, essa despedida inamistosa, foi extensiva aos filhos de Bolsonaro também. O senhor e os seus filhos, todos
VTN,
eles podem...
O senhor e seus filhos. Porque diz o seguinte, diz que Costa, né, disse que o problema era o PS, era o PL em São Paulo, aí Bolsonaro quis empurrar o filho Eduardo no comando do partido, e aí Rocha Neto não baixou a cabeça e disse, não, o senhor é o presidente da República, mas quem manda no PSL aqui sou eu, no PL aqui sou eu.
Porque em São Paulo, o PL...
Aí Bolsonaro primeiro botou um VTNC, teria botado um VTNC, e depois Costa Neto respondeu, VTNC, o senhor e seus filhos.
Pois é. O drama reside justamente em São Paulo, porque o PL tem uma aproximação aí com um candidato que será, provavelmente, o indicado de João Dória, e o presidente não admite de maneira alguma estar num partido que eventualmente apoie um candidato de João Dória.
E antes da gente ir para o intervalo, Cláudia Carvalho, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, durante um evento com investidores em Dubai, nos Estados Unidos, que os ataques que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos. Bolsonaro convidou os investidores árabes a conhecer a floresta e ele disse que por ela ser uma floresta única, ou melhor, uma floresta úmida, perdão, a floresta amazônica não pega fogo, mas a afirmação... A floresta amazônica é úmida e não pega fogo. Mas a afirmação, semelhante a uma que o presidente fez um discurso na ONU no ano passado, é falsa. Um ambientalista, Antônio Ovieto, assessor do Instituto Socioambiental, que é uma ONG presente na Amazônia há 25 anos, diz o seguinte, aspas, afirmar que a floresta é úmida como um todo era algo verdadeiro há 60 ou 70 anos. Hoje, com 20% desmatado, isso não é mais um fato. Ela é úmida em áreas como no interior do Solimões ou no alto do Rio Negro, onde não tem muitas estradas. Mas mesmo lá, o fogo já tem entrado por conta do desmatamento. Quando se fragmenta a floresta em blocos, vem o efeito de borda. Quanto mais bordas tiver, mais seca fica e facilita a entrada do fogo. Mas na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, a floresta ela é úmida como um todo e por isso não pega fogo.
Não, eu ainda estou aqui perplexa com essa afirmação do presidente Jair Bolsonaro. Qualquer criança sabe, né, que a Amazônia tanto pega fogo como tem sido dizimada.
Mas não é a Amazônia, né? Não é a Amazônia, né? De alguma outra coisa.
É o que? É lá na Suécia?
É
na Dinamarca?
É algum outro bioma, é alguma outra coisa. Mas não pode ser chamada... É uma área que não pode ser chamada de Amazônia, talvez.
Então deve ser o quê? Né? A Caatinga no meio da Amazônia.
Talvez, né? Ou uma tundra no meio da Amazônia, uma... Né, enfim, mas não é a Amazônia.
É uma filial do Saara.
É, mas a Amazônia
Meu
não pega
Deus
fogo.
Deus do céu.
Que é úmida.
Tá.
9h58 na Paraíba. Intervalo pra gente umedecer a garganta, Cláudia Carvalho. E a gente volta
pra
já.
Pra o cérebro não pegar fogo.
Pro cérebro não pegar fogo, a gente vai umedecer a garganta ali e volta já já. 9h58, amém. 10 da manhã, 2 minutos, com as gargantas umedecidas depois de uma ida ao banheiro individual. Vamos a mais destaques, Cláudia Carvalho.
Pois é, a campanha de vacinação contra a Covid-19 deve ser retomada amanhã em João Pessoa. Por causa do feriado da Proclamação da República, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu os trabalhos de imunização ontem e também hoje. A Prefeitura deve divulgar no fim da tarde o esquema de vacinação para amanhã. No último sábado, João Pessoa disponibilizou vacinas para todos os públicos a partir dos 12 anos, mediante agendamento para a primeira, segunda e também para a terceira dose.
Mais um destaque para você. O Laboratório Central da Prefeitura de João Pessoa realiza em média 65 mil exames por mês. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o LACEN oferece exames clínicos de baixa complexidade, atendendo em torno de 500 pessoas por dia. De 1º de janeiro até a última sexta-feira, foram realizados 953.842 exames, quase 1 milhão de exames em 2021. Além da sede na Policlínica Municipal de Jaguaribe, o LACEN funciona em outras 9 unidades localizadas nas UPAs, nos hospitais municipais, na Policlínica do Cristo e em 25 postos de coleta espalhados nos 5 distritos sanitários.
O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba oferece, a partir de amanhã, 552 oportunidades de trabalho em 8 municípios. Campina Grande concentra a maioria das vagas, com 191, sendo 75 para operador de telemarketing ativo, sendo exigida a conclusão do ensino médio. Em João Pessoa, são 121 vagas, 20 para açougueiro. As demais oportunidades estão distribuídas em Santa Rita, Guarabira, São Bento, Bahia, Conde e também Pombal. O atendimento no Cine Estadual em João Pessoa é no posto que fica na rua Duque de Caxias, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até 4h30 da tarde, e o atendimento é por ordem de chegada.
A Prefeitura de Cabedelo convoca os aprovados do processo seletivo para a área de saúde. A primeira lista foi publicada ontem. Os selecionados devem comparecer ao setor de recursos humanos da saúde na Rua Duque de Caxias, centro de Cabedelo, de amanhã até sexta-feira. A convocação dos demais vai ser de acordo com a necessidade do município. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3250-3153, 3250-3153.
O relatório final do deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, que trata do projeto de desoneração da folha de pagamento, deve ser analisado semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O parlamentar concedeu parecer favorável à proposta que prorroga o benefício até 2026 aos 17 setores que mais geram empregos no país. Pelas regras atuais, a desoneração termina em dezembro.
Destaque do esporte agora, porque não deu para o Campinense, Cláudio Carvalho. O Aparecidense é o campeão brasileiro da quarta divisão do futebol brasileiro. A Raposa empatou sábado em Aparecida de Goiânia e ficou com o vice-campeonato da Série D. O Campinense abriu o placar com o Dione no segundo tempo, mas a equipe de Goiás conseguiu empate com o Samuel. Com o resultado, a Aparecidense garantiu seu primeiro título nacional, sendo também o primeiro de um time da região centro-oeste na quarta divisão. Mesmo sem levantar taça, o Campinense conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro depois de 10 anos. 10 da manhã, 5 minutos agora na Paraíba, são 10h05. 991119207 é o nosso WhatsApp, 991119207. A gente fala agora sobre uma coisa que quase que não tem acontecido aqui no Brasil, que é o aumento do preço da gasolina. Aqui nos últimos meses, o preço da gasolina com tanto aumento praticamente dobrou. E a expectativa para os próximos dias não é das melhores, porque novos aumentos né? Estão a caminho. A gente vai conversar dentro de instantes com o presidente do Sindipetro, Omar Hamad. Daqui a pouco a gente conversa com o Omar Hamad aqui na Band News FM.
Na sexta-feira eu fui abastecer meu carro e eu tenho, um determinado posto, uma rede de postos que tem um clube de fidelidade do qual eu faço parte. Ou seja, eu compro a gasolina por 10 centavos a menos do que
certo. Os
que não estão no clube de fidelidade. Então, paguei R$6,39 pelo litro da gasolina.
E na tal a gasolina já passou de R$7,00. Eu vi isso esse fim de semana.
Pois é, então, mas no fim das contas, abastecer, meu carro tava na reserva, na verdade, foi R$280 o tanque de gasolina.
Meu Deus do céu. Nunca mais encheu seu tanque, não foi, Sandra? E olha que você precisa estar com o tanque cheio, você mora em Santa Rita, né? É uma mulher rica, né, sobretudo. Porque conseguir vir de carro de Santa Rita pra cá todos os dias é...
É uma guerreira,
viu? A gente tá na linha com o Omar Hamad, presidente do Sindipetro. Omar, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Oi, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes aí da Band FM.
Vem cá, Omar, aprendi alguma coisa. A perspectiva é que a gente bata os R$10 no litro daqui pro fim do ano? Como é que tá essa perspectiva com relação ao aumento do preço do combustível, hein, Omar? Realidade.
Veja bem, enquanto o mercado for volátil, baseado em dolarização, barril de petróleo, Brent, certo? Então, a tendência é de alta, certo? A gente acompanha, eu mesmo, a gente acompanha o índice. Por exemplo, sexta-feira, o índice de defasagem do diesel, o valor do diesel no mercado internacional para o preço interno já está de 23 centavos. Então, o que significa isso? 23 centavos, diria que a Petrobras aqui ia aumentar 23 centavos para poder dar paridade no mercado internacional, que é o modo operante que a Petrobras trabalha, em 5 centavos na gasolina. Então, já há uma defasagem no preço, certo? Baseado no mercado internacional e do dólar. Pode mudar? Pode. Então, como pode mudar? Aumentando a oferta de petróleo, baixando com o preço do barril, baixando o dólar. Existe perspectiva para isso? Não vejo. Não vejo. Por quê? A OPEP, os grandes importadores de petróleo, entendeu? Tipo os países árabes, os grandes operadores de petróleo do mundo, eles já estão regulando o mercado. Quando vê a tendência de baixa, eles diminuem a opção. A verdade é essa. Então, sucessivamente, a tendência é de alta, entendeu? A análise que a gente faz.
Mas a gente termina o ano batendo 10 reais, eu exagerei, mas você acha que a gente termina o ano com batendo, ultrapassando a marca dos 8 reais, se continuar dessa forma que está, Oma?
Bom, porque os aumentos hoje são todos os aumentos, nos últimos aumentos que tiveram, todos foi acima de 10, 12%, não é isso? Então, é uma incógnita, mas que tendência de alta, com certeza tem.
Cláudia.
Omar, tem uma polêmica na...
Exato, não sei. Omar, agora também teve um congelamento na pauta do ICMS por 90 dias, né?
Sim.
Então isso aí já vai dar um alento, né? Os próximos aumentos que vier, também o ICMS por 120 dias também não vai ser ajustado, né?
Omar, na verdade, essa questão do ICMS é uma polêmica nacional muito estimulada pelo presidente Jair Bolsonaro, que atribui ao ICMS esses incrementos, esses reajustes sucessivos no preço dos combustíveis. E eu queria saber da sua opinião, que você falou sobre a questão da dolarização e do mercado internacional. Então, o ICMS não tem um papel preponderante, ou tem?
Bom, veja só, não só o ICMS, como toda a carga tributária que incide em cima de combustível é altíssima, tá? Porque é inadmissível um bem de primeira necessidade, que é o combustível, ter atrelado a ele 50% de imposto. Então, isso qualquer mercadoria que incida 50% de imposto, principalmente um bem de primeira necessidade, realmente é um absurdo, tá? Porém, o ICMS, esse percentual do ICMS de 23% ou de 29%, isso aí já vem há muitos e muitos anos. Os ICMS estaduais, eles são fixados há muito tempo. Agora, com a alta que teve depois da pandemia no preço do combustível, então 30% de R$ 3,00 é diferente de 30% de R$ 7,00. Eu acho uma carga muito pesada no preço do combustível. Mas não só o ICMS, como a CIP também é, como o PIS/COFINS, como toda a carga tributária é muito pesada. Por outro lado, os estados justificam, porque o combustível em quase todos os estados do Brasil é o principal fonte de arrecadação, né? Então, os estados também se pegam para não abrir mão, porque é a maior de mercadorias e serviços, é o maior em quase todos os estados brasileiros, é a arrecadação do combustível.
Omar, como é que essa alta dos combustíveis tem impactado? Para o lado consumidor, a gente sabe muito bem. Mas como é que tem impactado para os empresários, para os donos de postos, essa alta toda dos combustíveis? Está tendo queda no movimento? Está tendo queda na procura, Omar?
Não, sem dúvida. Isso aí, olha, existe. Eu estou agora usando o ditado que eu disse. O pasto prejudicado são os donos de postos. Porque a gente se chama, a gente é o verdadeiro carteiro da mal notícia, né? Quem entrega a conta ao consumidor é os postos. Então, se represando mais, porque não dá para passar. Porque a gasolina, com tudo, a gasolina da Paraíba hoje é uma das mais baratas do país. Se a gente for acompanhar o preço mesmo, já estaria passando de 7 já um bom tempo. Então, o movimento está se acabando, aquele a gente nota que o consumidor, ouvi aí vocês comentarem, encheu o tanque, hoje a coisa, só quem está viajando, o pessoal chega, 10, é 20, é 30, aceita cartão, pode dividir no cartão. Então, a realidade é essa.
Entendi.
O consumidor, a população não tem condição de absorver isso. Entendeu? A gente está trabalhando, a gente está acabando com atividade comercial, que eu acho que é os motoristas de aplicativo, que era um sucesso. Que era também outra coisa de bem primeira necessidade, que antigamente nós pegávamos o motorista de aplicativo, que queria andar com ele pelo um preço razoável. Você hoje, para conseguir um motorista de aplicativo, acho que a maioria dos ouvintes que vem aí, a grande dificuldade que tem de conseguir um motorista de aplicativo hoje. Uma série de coisas agregadas ao combustível que está se acabando, né?
E o faturamento de vocês está diminuindo? Desculpa, Cacá. O faturamento de vocês está diminuindo, Omar?
É, Cacá, veja só, nós temos... Faz muito tempo que a Paraíba vai entre 10, 9 a 11% de margem bruta. Hoje, com o preço do valor que está, nós estamos em média de 6 a 8%. Margem bruta, entendeu?
Ou seja, está caindo, tá caindo e vocês estão segurando
todo
isso.
O resto da cadeia, a gente vê aí Petrobras, Shell, Ipiranga, outras distribuidoras publicando lucros estratosféricos. Então, isso tem alguma coisa errada, não tem?
Conversamos, portanto, com o Omar Rama, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Sindipetro. Obrigado, Omar. Um abraço para você.
Obrigado, Cacau. Bom dia a todos.
Bom dia, obrigado pela participação. 10 da manhã, 14 minutos agora na Paraíba, 10 e 14. Cláudia, vamos falar rapidamente, antes da gente ir para o intervalo comercial, acho que o assunto que ganhou as redes sociais neste fim de semana foi um vídeo que foi publicado na internet. Eu não vou exibir o vídeo aqui porque rádio a gente não tem imagem aqui, mas a gente tem o áudio e vocês vão ouvir, a gente vai conversar sobre isso já já. Vamos ouvir o que tem neste vídeo que foi veiculado nas redes sociais.
Gente, é um absurdo. Eu tô aqui no McDonald's. Olha isso aqui, ó. Todos os banheiros, ó. Todos os banheiros.
A página inventa de atualizar automaticamente, aí dá nicho. Mas eu vou tentar aqui tentar descrever. É o seguinte, é uma senhora lá no McDonald's em Bauru que filma as portas dos banheiros, as cabines individuais, tem lá WC individual, e aí tem a foto da bonequinha, do bonequinho, menina, menino, e uma foto que é meio menino, meio menina. São banheiros individuais, porém mistos. E aí ela não gostou e gravou um vídeo.
Gente,
com
é um absurdo. Eu tô aqui no McDonald's. Olha isso aqui, ó. Todos os banheiros, ó. Todos os banheiros. Tem que fechar essa imundícia desse... Olha, desse comunista... Em todas as cidades, aqui é a cidade de Bauru, eu não admito isso na minha cidade. Eu não quero usar o banheiro com homem, com mulher, onde todo mundo usa o mesmo banheiro. De jeito nenhum, eu sou contra isso, tá? Eu sou contra. Eu não aceito, eu quero que todos os vereadores de Bauru dêem um jeito nisso. E que cada cidade cuidem da sua cidade, vigiem os banheiros públicos de todos os lugares, restaurantes, McDonald's, principalmente, que está aqui, ó, McDonald's. Olha o que eles estão fazendo. Quero que todos vigiem tua cidade. Todos. É um absurdo, ó. Criança usa o mesmo banheiro, mulher. É um absurdo isso. É o comunismo na nossa cidade de Bauru. Uma vergonha isso. Uma pouca vergonha.
Bom, a rede McDonald's que visa o lucro, sendo taxado de comunista, para você ver o nível aí de quem discute o tema.
Só,
né?
Para deixar bem, bem claro, assim, bem explicar direitinho para os nossos ouvintes que porventura não tenham visto o vídeo. Na porta do banheiro, como o Cacá detalhou, tem a indicação de mulher, homem ou, enfim, pode ser transgênero também.
A gente,
né,
pode chamar de banheiro multigênero.
Exatamente, só que é um banheiro individual, é uma pessoa por vez.
É uma pessoa por vez.
Então você, sendo homem, sendo mulher ou sendo transgênero, você vai entrar em qualquer um deles, mas é uma pessoa
por
vez.
São cabines. É. Os banheiros são banheiros individuais. E a placa tem bem escrito lá.
Individual.
WC individual. É tipo, por exemplo, antigamente tinha quem assistiu o seriado Chaves vai lembrar, o restaurante da Dona Florinda. Só tinha um banheiro e tinha uma placa lá, damas e cavalheiros, quem fosse usar virava a placa.
Uhum.
E aí o banheiro estava lá ocupado, mas era um banheiro para damas e para cavalheiros, era um banheiro individual, porém era um banheiro só. Mas que não entrava mulher e homem no mesmo tempo, ao mesmo, né, dentro do banheiro.
Isso me lembrou que em Campina Grande eu fui a um restaurante, porque eu nunca vi nada parecido. O banheiro feminino não era uma bateria de banheiro, era apenas um.
Certo.
Só que ele tinha dois vasos, um ao lado do outro. Aí eu fiquei pensando, será que é porque eles acham que as mulheres, a gente sempre vai ao banheiro acompanhada, mas não tão acompanhada assim, né? Porque a gente não vai fazer, né, as necessidades uma ao lado da outra. Eu não sei por que botaram lá, mas enfim, tá valendo. Mas ainda existe.
Mas fato é que a senhora Suelen Rosin, que é prefeita de Bauru, dona Suelen é prefeita foi eleita pelo Patriota, e ela publicou na internet o seguinte: em relação ao vídeo que circula na internet sobre os banheiros de uma rede de lanchonete em Bauru, a vigilância sanitária esteve no local e as exigências do Código Sanitário do município não estão sendo cumpridas, portanto, as providências foram tomadas. E aí a lanchonete foi notificada, a vigilância sanitária esteve lá, foi notificada. De acordo com o artigo 96 do Código Sanitário de Bauru, os banheiros devem ser separados e identificados para cada sexo. Em nota, a prefeitura afirmou que o estabelecimento foi autuado, tem até 15 dias para recorrer ou apresentar justificativa. Se a manifestação não for feita ou se a justificativa não for aceitada, o estabelecimento pode ser multado e interditado. A assessoria da rede de lanchonetes disse que promover ambientes inclusivos é um compromisso da empresa e que, por isso, adotou cabines individuais e de uso independente, para que todas as pessoas se sintam bem-vindas e possam utilizá-las com conforto e privacidade. Então tá aí, portanto, a informação. O banheiro multigênero lá em Bauru, no McDonald's, não rolou.
E por falar em multa, a prefeita de Bauru, dona Suelen, ela também foi multada. Não agora, mas em outro evento que ela estava sem máscara, quando a pandemia ainda estava...
É porque o Código Sanitário não prevê isso, né,
Cláudia? É só o banheiro.
É só banheiro. É só para banheiro o Código Sanitário lá de Bauru, entendeu? É pra você entender as coisas, Cláudio Carvalho.
É porque tá difícil entender as coisas no Brasil.
Tem que ver nas entrelinhas.
Tá bom. Vou tentar. Vou me esforçar mais.
As brechas, né?
Hoje eu já aprendi que a Amazônia é úmida e não pode pegar fogo.
É.
E também aprendi que o banheiro, enfim, não pode ser compartilhado individualmente. Mesmo sendo...
O banheiro individual não pode ser compartilhado.
Não pode ser compartilhado.
É. O Brasil não é pra amadores, não. 10h20, intervalo, a gente volta já já. 10h23, as ações de combate à pandemia na Paraíba já renderam a confecção de cerca de 50 relatórios pelo Tribunal de Contas do Estado em relação às aplicações de recursos. De acordo com o presidente do TCE, conselheiro Fernando Catão, a maioria dos documentos é em relação ao governo do Estado, sendo 40 sobre a gestão estadual e 10 para os municípios. Sobre as eleições de 2022, Fernando Catão afirmou que busca uma cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral e disse que já agendou reunião com o presidente do TRE, desembargador Joage Brito, para discutir a parceria, que já ocorreu em eleições passadas.
A Paraíba passa a ter apenas um município em bandeira laranja, de acordo com a 38ª avaliação do Plano Novo Normal, que começa a valer hoje e deve embasar a edição de novos decretos com medidas restritivas. O único município em bandeira laranja é Santa Inês, no sertão da Paraíba. Cacimba de Areia, também no sertão, que na avaliação anterior também estava na bandeira laranja, avançou para a amarela. Nenhum município está sinalizado com a bandeira verde ou vermelha.
Os ônibus em João Pessoa circulam hoje, feriado de proclamação da República, com um esquema especial de circulação. Além de manter as linhas que funcionam aos domingos, a CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, reforçou 9 delas com viagens extras. De acordo com o superintendente Jorge Moraes, a expectativa de redução natural no número de passageiros, motivada pelo fechamento de setores do comércio, dos bancos e das repartições públicas. Ganham reforço neste feriado as linhas 5 e 100 circular, 1.500 circular, 601 Bessa, 600 Bessa Shopping, 510 Tambaú, 5600 Mangabeira Shopping, 116 Colinas do Sul, 401 Altiplano e 507 Cabo Branco.
E para conferir todas as linhas que circulam aos domingos, a CEMOB orienta que os usuários acessem o site serviços.cemobjp.pb.gov.br. E a gente passa aqui a outro destaque: 5 trechos de praias da Paraíba estão impróprios para o banho. De acordo com a SUDEMA, em João Pessoa, devem ser evitados no Bessa, o trecho localizado no final da Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, no Cabo Branco, em frente à rotatória, em Jacarapé, em frente à Rua do Centro de Convenções, e na Praia do Arraial, em frente à desembocadura do Rio Cuiá. Em Pitimbu, a SUDEMA recomenda evitar o banho de mar em frente à desembocadura do Riacho Engenho Velho, na Praia do Maceió. O órgão recomenda ainda que sejam evitados os trechos de praias localizados em áreas frontais a desembocaduras de galerias de águas pluviais, principalmente se houver indício de escoamento recente.
O Brasil encerra o domingo com 63 mortes por Covid-19. No total, o Ministério da Saúde registra 611.318 vítimas da doença em todo o país desde o início da pandemia. Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima e Sergipe não tiveram óbitos ontem.
E vamos agora falar de esportes? O piloto britânico Lewis Hamilton celebra um fim de semana histórico no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Quem traz pra gente o destaque é a Aline Fanelli.
Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 em um fim de semana de superação para o britânico. Depois de largar na décima colocação, ele fez 6 ultrapassagens nas 4 primeiras voltas e disputou a ponta com Max Verstappen, que havia deixado o pole Valtteri Bottas para trás logo na largada. Hamilton ultrapassou o rival na volta 58, mas o holandês da Red Bull se defendeu e conseguiu voltar à frente. Porém, 2 voltas depois não teve jeito, o heptacampeão passou e foi até o fim. O piloto da Mercedes emocionou o público em Interlagos ao segurar uma bandeira do Brasil após a vitória, lembrando o gesto de Ayrton Senna. Foi a terceira vez que Hamilton venceu no Brasil e a 6ª na temporada. Valtteri Bottas foi o 3º colocado.
10h27, hoje feriado da Proclamação da República, algumas atividades têm um horário de funcionamento alterado. Por exemplo, as agências bancárias e os correios, elas não abrem nesta segunda-feira, Cláudia.
Pois é, as agências bancárias e dos correios estão fechadas hoje, né? De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em João Pessoa, os veículos leves sobre trilhos também não circulam hoje e voltam a circular normalmente somente amanhã, a partir das 5 da manhã.
Já as repartições públicas do Estado e municipais não têm expediente, mantém apenas os serviços essenciais em funcionamento.
De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas da Paraíba, grande parte do comércio abre hoje. É importante lembrar que os lojistas que decidirem abrir, eles terão que pagar uma folga no valor de R$ 57,00 para o funcionário em até 30 dias.
Os shoppings Manaíra e Mangabeira funcionam normalmente, até às 10 da noite.
O Shopping Sul, a Praça da Alimentação, funciona das 11 horas da manhã até 10 da noite e as lojas do Shopping do meio-dia às 8 da noite.
Mag Shopping também está de portas abertas hoje. As lojas funcionam das 9 da manhã às 9 da noite e a Praça de Alimentação até às 10.
No Shopping Tambiá, as lojas ficam abertas e a Praça da Alimentação de meio-dia até 7h30 da noite.
Parque Zoobotânico Arruda Câmara. Não confundam com Arruda Sâmara. É o Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. Funciona até às 5 da tarde, mas a bilheteria só fica aberta até às 4. Já amanhã o parque fica fechado e só reabre na quarta-feira.
É isso aí.
10h29 na Paraíba, 10 da manhã, 29 minutos. Mudar a trilha aqui. Após largar em décimo, Lewis Hamilton faz uma corrida histórica e vence o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Os detalhes com Aline Fanelli.
Interlagos é de Lewis Hamilton. Em um fim de semana com muitas dificuldades para o heptacampeão, o resultado foi de festa com direito à bandeira do Brasil a tiracolo. A briga com Max Verstappen foi longa. O líder do campeonato mundial largou em segundo, mas ultrapassou o pole Valtteri Bottas logo na largada. Já Hamilton saiu da 10ª posição e pulou 6 lugares com 4 voltas. Daí, então, Bottas abriu para o companheiro. A disputa pela ponta foi mais intensa até a volta 58, quando o britânico passou, só que o holandês recuperou a posição. 2 voltas mais tarde, não teve jeito. Hamilton assumiu a ponta e foi até o fim. Depois da bandeira quadriculada de Rebeca Andrade, Hamilton pegou uma bandeira do Brasil e exibiu para o autódromo, levando os fãs às lágrimas ao repetir o gesto do ídolo Ayrton Senna. No pódio, para comemorar também, estava o engenheiro brasileiro Leonardo da Silva, que trabalha na Mercedes desde 2017. Hamilton admitiu que ficou bastante emocionado por todo o carinho que recebeu no Brasil, mesmo sem entender muito o motivo. Desde o início, com a punição conhecida pela troca de motor, e depois com a largada em último na Sprint Race, ele reforçava que as coisas iriam melhorar.
Eu guardei o melhor para o Brasil. Estou impressionado com o amor e a paixão dos brasileiros. Foi um momento especial para mim, porque lembro quando assistia os vídeos do Ayrton e lembro quando ele conseguiu a primeira vitória aqui e carregou a bandeira. Estava pensando nisso no fim. É uma honra para mim representar ele de alguma forma. Tem uma grande torcida no Brasil, não sei o motivo, mas estou muito agradecido. O suporte nesse final de semana me deu forças para seguir.
Verstappen reconheceu que não foi um bom fim de semana para a Red Bull, mas disse que tentou de todas as maneiras superar o rival.
Eu tentei tudo o que podia, mas não éramos rápidos o suficiente. Tive um pouco de dificuldade. Toda hora ele estava a 8 décimos e conseguia tentar uma manobra. E aqui também é muito difícil para os pneus. Cuidar deles no segundo setor não era fácil. Por isso, acho que hoje o segundo lugar foi um bom resultado para nós.
A vitória do britânico foi a terceira dele no Brasil e sexta na temporada. A próxima etapa é no Catar, já neste fim de semana.
Band News na pista, com Zé Carneiro.
Pois é, uma corrida histórica, uma corrida que mexeu com as emoções de todo mundo, porque teve de um tudo, Cláudia Carvalho. Teve um piloto penalizado para lá. Vê o que foi a trajetória de Lewis Hamilton neste fim de semana. No sábado, ele largou para a Sprint Race em último. Em último, em vigésimo. O cara recuperou em 20 e poucas voltas. 15 posições, largou em quinto. Mas aí uma outra penalização tirou dele 5 posições. Ele largou ontem em décimo. Tudo levando a crer que fosse a corrida mais difícil para Lewis Hamilton. E eis que Lewis Hamilton ganha 9 posições e vence Max Verstappen. Impressionante a corrida de ontem, que teve safety car de verdade, teve safety car virtual. Uma coisa maluca, uma corrida realmente surpreendente. E dentro de um instante, a gente estava com o Zé Carneiro na linha, a ligação caiu. Mas a gente vai conversar em instantes com o Zé Carneiro, viu o que ele achou, o que ele viu nessa corrida, que teve de um tudo.
E quem foi pro autódromo não se arrependeu mesmo, né?
Não, quem foi pro autódromo, diz que mais de 200 mil pessoas passaram por Interlagos neste fim de semana de prova. E a Fórmula 1 ganhando um fôlego novo. A Fórmula 1 ganhando um fôlego novo. Principalmente, e aí eu preciso dizer isso, a Fórmula 1 ganhando fôlego novo, principalmente em função do tratamento que a Band está dando para a Fórmula 1. A emissora anterior, com todo o respeito que eu tenho, mas a emissora anterior não estava mais nem aí para a Fórmula 1, mal transmitia treino. E aí teve esse novo formato também, os treinos agora que viraram mini corridas, que são as Sprint Racers, e aí esse duelo entre Hamilton e Verstappen, que está dando um tempero novo para a categoria, mesmo a gente não tendo pilotos brasileiros, eu há muito tempo havia deixado de acompanhar a Fórmula 1, voltei a acompanhar esse ano e tá muito bom, a Band parece que deu sorte, ou deu sorte, ou
tem brigas boas, né?
O espírito da Band colocando colocando um tempero novo na Fórmula 1, que há muito tempo não se via, um duelo de verdade, um duelo de titãs entre Hamilton e Verstappen, uma coisa a se registrar. E aí daqui a pouquinho a gente vai ter aí, perdemos mais uma vez e não consegue refazer o contato com o Zé Carneiro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou antecipar o intervalo e aí na volta a gente traz o giro de notícias um pouquinho mais cedo que o habitual e aí a gente volta já com o Zé Carneiro, a gente vai ter Yuri Queiroga também, tudo isso já aqui na Band News FM. O intervalo é rapidinho, a gente vai dar antecipada, volta daqui a pouco, são 10h35.
São 10 horas e 37 minutos. Voltamos com o Band News Manaíra, primeira edição. A ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena, consegue na justiça flexibilizar uma das medidas cautelares impostas a ela desde que foi denunciada no âmbito da Operação Calvário. O desembargador substituto do Tribunal de Justiça da Paraíba, Carlos Antônio Sarmento, ampliou o espaço geográfico de circulação para permitir que Márcia possa se deslocar até João Pessoa, mas ainda usando tornozeleira eletrônica. Nas redes sociais, Márcia Lucena comemorou a decisão do magistrado.
A Universidade Estadual da Paraíba abre inscrições para 120 vagas em cursos técnicos de agropecuária. São 80 vagas na modalidade integrada ao ensino médio e 40 para alunos que já concluíram o nível médio. As inscrições podem ser feitas até 24 de dezembro de forma presencial na Escola Agrotécnica do Cajueiro, campus de Catolé do Rocha, das 8 da manhã ao meio-dia, ou na internet pelo site cpcom.com.br. www.epb.edu.br. Não vai ser cobrada taxa de inscrição para participação no processo seletivo.
Morre o ex-prefeito de Triunfo, Joaquim Gomes Neto. O político faleceu ontem, aos 81 anos, depois de ter complicações de saúde. Joaquim iniciou a vida pública como vereador em 1976 e cumpriu 3 mandatos. Em 1993, foi eleito vice-prefeito, junto com o prefeito José Francisco de Andrade Filho, chegando a assumir a prefeitura durante 6 meses. O ex-gestor encerrou a vida política em 2000 e passou a apoiar o filho, José Edomarques Gomes, que foi vereador e também prefeito de Bernardino Batista.
Começa amanhã o Festival Pretitudes, ação promovida pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba em alusão ao mês da consciência negra. Durante os 4 dias do festival, o público vai poder prestigiar atividades na área de literatura, audiovisual e teatro, com a participação de artistas negros selecionados em edital e uma feira com produtos e serviços oferecidos por mulheres negras empreendedoras. Na abertura amanhã vai ser realizado um painel com o tema Enfrentamento ao Racismo na Efetivação da Política de Igualdade Social da Paraíba, de Igualdade Racial da Paraíba, e exibidos os filmes Casulos e Agora Você, com um debate ao final das projeções. O festival se encerra sábado, dia da consciência negra, com a Noite da Música Negra Paraibana, onde 17 intérpretes negros apresentam um repertório formado por artistas paraibanos, como Chico César, Cassiano Escurinho, Jackson do Pandeiro, Zé Catimba, Cátia de França, Odete de Pilar, entre outros.
A mãe da cantora Marília Mendonça diz que o neto ainda não sabe da morte da artista em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Esse fato que aconteceu no último dia 5. Em entrevista à TV Globo, Ruth Moreira disse que pretende contar aos poucos a notícia para o neto Léo, de 1 ano e 11 meses. Depois da morte de Marília Mendonça, a família decidiu que a guarda da criança vai ser compartilhada entre a avó materna e o pai do menino, o cantor e compositor Murilo Ruf.
O Sport Lagoa Seca vence o Serrano por 2-1 no Amigão e garante o primeiro lugar no Grupo B da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Com a vitória, o time de Lagoa Seca chega aos 12 pontos. Os dois times já entraram em campo classificados para a fase seguinte. O Serrano termina a fase de grupos com 6 pontos, seguido pela Queimadense com 5 e pelo Sabugi com 4. 10h40, o homem tá na linha.
Band News na pista, com Zé Carneiro.
O homem tá na linha pra falar ao vivo. Zé Carneiro, corridinha mequetrefe, sem graça, não teve nada, não teve ultrapassagem, não teve coisa sem graça, coisa fraca, Zé. Bom dia.
Foi Marte ontem, era?
Teve de tudo, né, Zé? Um abraço pra você, bom dia.
Um abraço, bom dia, Cláudio, bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes da Band News FM Manaíra, é um prazer estar novamente com vocês e falar dessa prova espetacular, épica, que foi o Grande Prêmio do Brasil ontem em São Paulo, né? Chamado oficialmente de GP São Paulo. Mas foi realmente um dia especial ontem, Cacá.
Dia especial, inclusive, para a Band. A Band ficou em primeiro lugar na audiência na Grande São Paulo, para você ver o que foi essa prova. Agora, Zé, vamos falar da pista, Zé. Honestamente, era muito improvável o que, dentro do que a gente viu de sábado para cá, aconteceu o mais improvável dos improváveis. Hamilton, no sábado, largou em último na Sprint Race, chegou em quinto, tomou uma punição de 5 posições porque trocou o motor, largou em 10º, ganhou a corrida.
É verdade, Cacá. Essa matemática do imponderável, ela não estava no radar das pessoas que acompanham a Fórmula 1. Eu reputo que a Mercedes acertou em muito o carro nesses dias. É bom lembrar que no primeiro treino livre, Cacá, as Mercedes andaram quase o treino todo lá atrás. É o treino de uma hora e meia, né? Então eles andaram lá atrás fazendo muitos ajustes e só no final do treino é que colocaram os 2 carros do Bottas e do Hamilton na frente. Eu acredito que o motor da Mercedes, essa troca da ICE que eles fizeram, rendeu muito desempenho, e a gente viu ontem um Verstappen incapaz de segurar o Hamilton. Foi uma disputa maravilhosa, eu gosto daquela disputa, não gosto quando fica com muita coisa, penalização daqui, penalização de lá. Afinal de contas, é um esporte de altíssimo desempenho, temos que ter disputa sim, né? Então a gente viu ontem uma grande prova, muitas ultrapassagens, muitas alternativas, muita emoção, e coroando com aquela bandeira do Brasil, acho que o público que esteve presente, também um recorde, se sentiu premiado, não só com a exibição de gala, mas também com essa lembrança afetiva para os amantes do automobilismo brasileiro daquela bandeira desfilando em Interlagos, né?
Pois é, uma cena que foi repetida, uma cena repetida de 30 anos atrás, quando o Senna ali nas últimas ganhou pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil em 1991 na mesma pista de Interlagos. Pista essa que tem uma ligação muito forte com Hamilton, né, Zé?
Exato. A gente já falou quando entramos ao vivo, né, Cacá, semana passada, justamente dessa ligação, da importância na vida do Hamilton da pista de Interlagos. Mas eu diria a você, sabe, Cacá, que eu vou parafrasear o Leclerc. Nós agora estamos correndo numa pista que é histórica, né? Uma pista que já faz parte do imaginário da jovem pilotada que está chegando. E o fato de termos tido os três sprint races em Monza, Silverstone e Interlagos, eu acho que coroa isso de forma sensacional. E a vitória de Hamilton vem realmente escrever definitivamente o nome de Interlagos na história da Fórmula 1 mundial.
E esse resultado coloca o Hamilton, ou seja, como diria, parafraseando Neymar, o pai tá on, né?
O pai tá on, é verdade. Coloca o Hamilton de volta no jogo, né? Se ele fizer três vitórias,
são
independente 14
pontos
de qualquer...
agora, né?
14 pontos apenas, Cacá. Três vitórias independente de qualquer resultado do Verstappen, ele conquistará o oitavo título mundial dele. A gente sabe que isso é muito difícil, tá? Porque seria uma sequência de quatro vitórias do mesmo piloto, isso não aconteceu esse ano em nenhum momento. Então, temos aí três provas de arrepiar, o campeonato sensacional, e parabéns para a Band que apostou na Fórmula 1, que trouxe de volta essa emoção para o espectador, telespectador, o ouvinte brasileiro, e foi premiada realmente ontem com esse primeiro lugar que você falou na Grande São Paulo, na liderança da audiência, né?
Você falou nas próximas provas, nas próximas três provas, é uma sequência de provas ali pelas bandas do Oriente Médio. Começa
Exato.
Essa sequência de três provas já domingo que vem. Grande
domingo
prêmio
que
do
vem.
Catar, dia 21.
Catar, pista inédita.
E fala dessa pista.
Inédita.
O que, é que dá pra gente
pista
saber
inédita.
Dessa pista?
Cacá, o que a gente sabe é o seguinte, é uma pista ao nível do mar, uma pista literalmente de beira de praia, com vários pontos de ultrapassagem, pista larga, como são as pistas do Oriente Médio, né? É uma característica das pistas do Oriente Médio, que são pistas muito largas, né? Então, a expectativa é que a gente... Mas é uma pista de média velocidade, não é uma pista de alta velocidade, mas ninguém nunca andou. O asfalto ficou pronto esses dias. Então, realmente, vai ser simulador e treino livre para botar as coisas na ponta dos dedos lá dos pilotos.
Cláudia sinaliza querendo falar algo. Pois não, Cláudia?
Não, é que eu tô aqui imaginando que a audiência da Band vai ser intensa, né?
Pelas próximas três corridas.
Exatamente. E também queria perguntar ao Zé Carneiro a respeito de uma manobra que foi meio contestada aí de Verstappen, quando o Hamilton tentou ultrapassar. Inclusive, o próprio Hamilton ironizou, dizendo que é claro que ele não foi punido, né? O que você achou? Deveria ter tido punição ou não?
Não, Cláudia, como eu disse aqui, eu não gosto muito dessa história de punição demais, sabe? Eu acho que tem que deixar a disputa acontecer. Os dois saíram da pista, ou seja, significa dizer que tinha margem para manobra, para se livrar, digamos assim. Faz parte, é bom lembrar que os grandes campeões, eles não vendem barato as ultrapassagens. O Ayrton não fazia isso fácil, o Prost não fez, o Emerson não fazia, tá certo? O Piquet também não fazia. Então, a gente não pode esperar que Santos dirija um carro que atinja 320 no final daquela reta, né? Então, eu acho que o Speed Trap lá deu 333 naquela reta. Então, a gente tem que esperar realmente que seja muito aguerrido. Ele não jogou sujo, na minha opinião, faz parte da disputa. E a gente tem que acabar desse mimimi. Eu acho que tem que, de forma geral, temos que ter menos mimimi. Deixa a coisa rolar um pouquinho que eles se resolvem.
Atenção, Samara Gonçalves, guarde este trecho, porque eu vou usá-lo no final da temporada. Zé Carneiro, atenção, temos três provas pela frente. Temos o Catar no dia 21, que é domingo que vem, temos a Arábia Saudita dia 5 e temos a Abu Dhabi no dia 12. Usarei este áudio no dia 13. Você com aquelas 10 fichas que eu lhe dou todas as vezes. Quem vai ser o campeão do mundo, Zé?
A aposta de José Carneiro ainda é do Max Verstappen. Mas o que a gente viu ontem foi um esforço enorme da Mercedes e do talento do Hamilton para deixar as coisas diferentes. Então, Cacá, não me resta outra hipótese, eu serei bastante conservador. 5 fichas para cada um e eu vou no dia 3 estar conversando com você,
Zé,
bem feliz.
Zé, não dá. Aí é brincadeira.
É brincadeira, né, Cacá? Cacá, tá bom, Cacá.
Você tá fazendo igual Yuri Queiroga, Zé.
Não. Vou fazer diferente. Vou botar 6 fichas no Verstappen e 4 fichas no Hamilton.
Tá bom, já vale alguma coisa. Conversaremos sobre essas fichas no dia 13. Zé, um abraço pra você, Zé.
Um abraço, Cacá. Um abraço, Cláudia. Bom feriado, bom trabalho. Tchau.
Você viu que Zé não quis se comprometer, né?
Eu tava aqui imaginando, se você fizesse essa pergunta a Luciano Cartacho, ele diria exatamente isso. Era 5 fichas em Hamilton e 5 em Verstappen.
É verdade, é verdade. Eu digo, não, Zé é um cara que se posiciona, Zé é um cara que, né? Mas ele botou 6 pra Verstappen, 4 pro Hamilton, vamos ver o que é que dá. Pois
ou
não,
Samara? Ou seja, a preferência dele é?
Verstappen.
É lógico.
Claro. Vamos acompanhar. Guarde isso, eu quero usar dia 13, viu? Quero usar isso dia 13. 10h48 na Paraíba, a gente continua falando de esportes.
Esportes com Yuri Queiroga.
Mais cedo ou mais tarde, mesmo que fosse na última partida do ano, o Campinense sentiria os efeitos de ter um ataque que, sim, chega, produz, tem as suas chances, mas que desperdiça a grande maioria das chances que cria de ganhar os jogos. Na partida de volta da Série D do Campeonato Brasileiro, na final contra a Aparecidense, o Campinense de novo teve essa coisa que afligiu desde a primeira partida, até mesmo aquele massacre de 7-1 sofrido para o Bahia pela Copa do Brasil no início do ano. O Campinense veio, teve chance de até no primeiro tempo chegar a abrir uma vantagem maior do que aquela que foi aberta pela Aparecidense na ida e resolver a sua parada na final, revertendo o resultado e ganhando o título fora de casa. Mas não. O que é que aconteceu? O time ou parou no goleiro Pedro Henrique, que não teve uma atuação tão disparada, uma atuação tão brilhante quanto na ida em Campina Grande, mas o time chegou, parou na frente do goleiro, ou parou no camisa 1 da Aparecidense e também na falta de pontaria em alguns momentos. E mesmo depois de abrir o placar no segundo tempo, terminou recebendo o castigo por esse desperdício tão grande de chances nas duas partidas. Isso aí eu posso dizer que no destino foi contabilizada a perda de chances no primeiro jogo, ainda que nesta partida Pedro Henrique, goleiro da Aparecidense, tenha pego mais. Mas, no geral, o Campinense, que foi avançando durante as fases de mata-mata da Série D, ainda que tenha desperdiçado muita coisa, muita chance criada, o Campinense, depois de ser campeão paraibano, depois de conseguir o acesso, numa grande final, sentiu a falta disso que vinha já arriscando o trabalho da equipe comandada por Raniel Ribeiro durante as partidas anteriores, que graças ao Campinense ter tido um pouco mais de competência também não fez tanta falta, mas que agora, numa final, acabou sendo fiel da balança, junto com a atuação boa do goleiro da Aparecidense no jogo de ida, para o Campinense perder o título. Isso que nós estamos vindo a falar desde bons tempos aqui nas nossas colunas da Band News FM Manaíra, apareceu e apareceu de maneira decisiva no somatório dos 180 minutos da final da Série D. Será uma coisa que Raniel Ribeiro e todos os envolvidos no Campinense Clube terão que enxergar e terão que trabalhar para poder mudar na temporada 2022, para que o time corresponda mais às oportunidades que cria, faça com que a eficiência aumente e o time se torne ainda mais perigoso do que ele já é.
H52, olha, está acontecendo hoje o Dia da Família, promovido pelo Godstock. Está acontecendo no campus metropolitano Cidade Viva, é uma área de 146 hectares de Mata Atlântica, na BR-101 Sul, saída para Recife. Programação tem trilha de bike, caminhada, corrida para famílias idosos, torneio de vôlei de pré, basquete, futebol, brinquedos infláveis gigantes, área verde para piqueniques, momentos de louvor e oração. Ao longo de todo o dia. Começou agora às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Uma boa opção aí para quem mora na Grande João Pessoa. Os Campus Metropolitano Cidade Viva. Pois não? Como é que é, Samara? um show do cantor Israel Salazar vai encerrar? Bacana, muito bacana, muito bacana. Então tá aí, portanto, essa é a programação. É às 18h30, uma mensagem do pastor Sérgio Queiroz e a apresentação da banda Cidade Viva Music e o cantor e compositor e instrumentista Israel Salazar. O Woodstock realizando o Dia da Família no Campus Metropolitano Cidade Viva, na BR-101, saída João Pessoa para Recife.
Uma outra informação que aí não tem nada a ver com o feriado, enfim, ou com a atividade de lazer, mas sobre a eleição da OAB que está se aproximando, vai ser no próximo dia 18, nós estamos há 3 dias da eleição da OAB, e nessa reta final as denúncias, as críticas, elas se tornaram ainda mais ácidas. E a informação nova nessa corrida eleitoral da OAB Paraíba é que a Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, decidiu abrir uma investigação sobre uma denúncia que foi feita dando conta da prática de uma suposta compra de votos dentro do processo eleitoral. Essa compra de votos envolveria Assis Almeida, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, e abriu um prazo de 3 dias para que ele e o candidato a presidente pela Chapa 11, Arisson Targino, se pronunciem. A denúncia é de que o sogro de Assis teria pago um débito de R$13 mil, um pouco mais de R$13 mil, de uma advogada junto à OAB da Paraíba, 5 dias antes do fim do prazo, para que as pendências financeiras fossem quitadas, né? Com isso, a advogada poderá votar nas eleições desse ano da ordem. E Assis é candidato à reeleição para o mesmo cargo na chapa de Arisson Targino. Arisson, por sua vez, esteve aqui numa entrevista e negou. Exatamente, que na verdade tinha sido um empréstimo que havia sido feito, não tinha nada a ver com a eleição da OAB.
10h55.
Semana da Consciência Negra. Série original da Band News FM.
A Rádio Band News FM exibe esta semana uma série de reportagens especiais sobre a Semana da Consciência Negra. Jornalistas Milena Teixeira e Cíntia Martins foram em busca da herança africana aqui no país e no primeiro episódio mergulham no Kalunga, maior território quilombola brasileiro. Elas contam a origem do quilombo e a relação que a população de lá tem com a cultura africana.
Com licença do senhor moço.
Com licença do dono de terra.
Os mais velhos contavam muito, de muito, muito caos, muito das pessoas que os senhores que eram muito, uns que eram ruim demais, pessoa, homem, mulher, trabalhava, mas não tinha direito nem uma boa alimentação, né? Não tinha direito no filho que ela ganhava. O filho era tirado dela, né? Ia ser vendido para outras pessoas.
Mas aí, de lá, o negro ser enganado, danou fugir, né? Fugindo da escravidão.
Com muita judiação, sabe? O pai viu isso, presenciou isso. Então é muito marcante.
Rezava e colocava as crianças para rezar para nunca voltar à escravidão, sabe?
Dona Getúlia e seu Cirilo não presenciaram a escravidão, mas até hoje convivem com as marcas do processo que sacrificou a vida de milhares de pessoas negras em todo o mundo.
Descendentes diretos de escravos fugidos são os moradores mais antigos da isolada comunidade do Engenho 2, no Kalunga, maior quilombo do Brasil.
No território de 264 mil hectares, na Chapada dos Veadeiros, norte de Goiás, os idosos vivem com outras 5 mil pessoas.
Na comunidade, são os mais respeitados. O que falam é lei. Não à toa, escreveram parte das normas que regem toda a região.
E fazem questão de ensinar para as futuras gerações os modos e hábitos de vida dos antepassados que habitaram o quilombo para fugir da escravidão.
São José que pareceu para ouvir todos pedir.
Um levantamento da Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 quilombos pelo país.
Apesar das marcas da escravidão, os 800 moradores que vivem no Engenho 2 resistiram, cuidando e mantendo as tradições do território.
Na comunidade, o chão é de terra batida, há árvores por toda a parte.
Mas a energia elétrica ainda é escassa.
As casas são isoladas, feitas de tijolo de barro e pelo menos 80% da alimentação da comunidade vem da roça.
Por lá se planta de tudo, arroz, aipim, banana,
A carne e o leite vêm da criação de animais.
Nós não preocupamos com a comida de fora, que nós temos a nossa, sabe? Porque eu gosto de ver o porco, a galinha, o gado, o cavalo.
A maior parte dos remédios usados no quilombo vem de folhas e ervas da própria comunidade.
Em alguns relatos dos mais velhos da comunidade, há pessoas, inclusive, que morreram sem tomar nenhum remédio que não viesse da terra.
Além das plantações, o sustento das famílias também vem de recursos que arrecadam com o turismo.
Seu Zé Pretinho, por exemplo, nunca trabalhou de carteira assinada e afirma que nunca teve patrão.
A minha vida, trabalhar é na roça. Quer dizer que eu trabalho em fazenda, tendo produção, 5% da produção, mas plantando minha roça, tá entendendo? Eu nunca trabalhei empregado assim por mês.
Como a cidade mais próxima da comunidade fica a 4 horas, os partos também acabam sendo feitos pelas parteiras locais.
É o caso de Dona Getúlia, que já perdeu as contas de quantas crianças ajudou a pôr no mundo.
Ah, começou assim, fazendo companhia, né, minha mãe. Aprendi também com meus partos, né, com as mesmas parteiras que fizeram os meus partos.
O isolamento faz com que os moradores vivam sem acesso a direitos básicos, como a falta de postos de saúde, transportes públicos e presença de mais escola. Há diferentes definições para a palavra Kalunga, nome do maior quilombo do Brasil.
Felicidade, força, ancestralidade são alguns dos significados.
Todos contemplam bem o que se vê por lá.
No próximo capítulo, você vai conhecer a história da pequena África no Rio de Janeiro. 11 em ponto, Cláudia Carvalho, é um K, um B, é um?
Ô, sim!
Acabou, você foi o final do Band News Manaíra, primeira edição, ainda continuo por aqui até 11h30. Amanhã, Cláudia volta. Valeu, Cláudia!
Bom feriado pra todo mundo e até amanhã. Obrigado pela audiência.
Band News Station, tchau!
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.